Pix é um novo sistema de pagamento instantâneo. Ele, inclusive, já existe em outros países e aqui no Brasil está sendo desenvolvido pelo Banco Central. É um sistema bem fácil, bem simples, que vai ajudar bastante nós, consumidores. E a chave Pix, na verdade, é apenas um localizador das informações completas das pessoas. Pois, ao invés de você informar seus dados bancários, como é no TED, no DOC, você informa a conta, a agência, coloca CPF, a chave Pix já faz isso para você. Ele localiza seus dados e você só entra somente com valor e autoriza no final. Forma simples, rápida, em menos de 10 segundos.
Ô Jéssica, mas o sistema, apesar dessa rapidez toda sendo feito de forma online, é seguro? Pode-se dizer que é seguro?
Sim, ele é seguro porque ele é utilizado através do seu celular ou da internet bank. Então ele tem todos os níveis de segurança que o próprio banco mantém. Token, biometria, né? Você entra na sua conta através do aplicativo, com a sua biometria, com a sua senha, e lá é através de lá que você transfere o Pix.
Existe, por exemplo, a possibilidade, caso a pessoa tenha seu celular roubado, o ladrão ter acesso a essas informações?
Não, para a pessoa que furtar o telefone, por exemplo, para ele entrar no Pix, ele vai ter que entrar na conta bancária que está ali no aplicativo, mas aí ele vai ter que passar pelos níveis de segurança, né, que é a biometria ou a senha que você tiver. Né? A gente não tem no celular uma conta aberta, a conta sempre fica fechada, né, toda vez que você entra, você digita sua senha ou biometria.
Tem, então, níveis de segurança, então, de proteção, né?
Sim, são os mesmos que o banco, que é garantido pelos bancos, né, inclusive as transações pelo Pix são rastreadas também. Ele permite a identificação das tentativas de fraude, por exemplo, dentro do aplicativo ou da internet banking.
Ô Jéssica, e qualquer pessoa pode ter o Pix ou isso está apenas limitado àquelas pessoas que têm conta bancária?
Sim, é através de conta bancária. Qualquer pessoa pode ter, desde física ou jurídica, mas é necessário a conta bancária, né? Ou então aquelas instituições que é somente digital, tipo Nubank, certo? Não é aquele, não é o banco físico. O banco pela internet também tem direito ao Pix, são de instituições financeiras em geral.
O Pix, então, ele não é um aplicativo, ou seja, ele é um sistema de transferência bancária, seria isso?
Isso, ele não é um aplicativo, ele funciona dentro do aplicativo do seu banco, certo? Por exemplo, você tem lá a conta no Sicoob, você entra no aplicativo do Sicoob com a sua senha ou a sua biometria e ele vai estar lá perto do TED ou DOC, certo? Ele é utilizado para fazer pagamento e transferência, no qual são 24 horas por dia, 7 dias por semana e também são gratuitos, né? O Pix é gratuito, ao contrário do TED e do DOC, que é cobrado uma taxa para transferência.
É possível fazer a transferência de banco, de um banco, por exemplo? Você citou aí o Sicoob. Digamos que você tem uma conta no Sicoob e queira fazer uma transferência bancária para mim, na Caixa Econômica. É possível fazer essa transferência através do Pix?
Sim, você vai me passar sua chave Pix. Você não é necessário mais você passar número do banco, número da conta, número da agência, não. Você só vai me passar a sua chave Pix, que pode ser credenciada pelo seu CPF, ou pelo seu e-mail, ou pelo seu número de telefone. Aí eu vou digitar lá o número do seu telefone e ele vai localizar para mim todos os seus dados bancários. Entendeu? Então isso facilita bastante a nossa vida. Você não tem que digitar mais CPF, que quando você transfere para uma conta de um outro banco, é necessário o CPF. E no caso do Pix, não. Somente a sua chave, a chave que você vai me passar. Aí eu coloco o número da chave, o valor e autorizo a transação. Dentro de 10 segundos o dinheiro já está na sua conta.
Esse sistema, Jéssica, ele serve então para a pessoa física e também jurídica, tem a rapidez da transferência bancária, mas o sistema convencional que tem hoje em dia continua valendo, né? Ou vai ser substituído?
Não, ele continua valendo. Ele continua valendo, só que, igual eu te falei, ele é cobrado taxa, né? Ele tem a taxa e também não funciona no final de semana, feriado, ele não funciona. Acho que funciona até as 5 da tarde, se não me engano. E o Pix é diferente. Ele ganha nessa, porque ele funciona todos os dias da semana, 24 horas, e ainda o melhor é gratuito.
Vale destacar para você, ouvinte da Rádio Educadora, que o sistema ele tem o gerenciamento do Banco Central aqui no Brasil, né, Jéssica? Isso dá total credibilidade ao sistema.
Exatamente, pelo Banco Central. Totalmente seguro, totalmente rápido, de uma forma bem simples, vai nos ajudar bastante.
E o sistema já está em vigor, né, Jéssica? As pessoas já podem adotar aí o Pix e já começarem a fazer as transferências. É, serve também para fazer, por exemplo, pagamento parecido com o cartão de crédito?
Ele está em vigor desde o dia... Já está em utilização desde o dia 16, né, desse mês. E você pode ir numa loja, a pessoa vai te informar, vai informar a chave Pix dela e você faz o pagamento da mesma forma que é feito se fosse um pagamento ou um pagamento de cartão. Só que assim, a transferência é à vista, né? Não gera crédito.
Na verdade, é como se fosse um cartão de débito, então, não de crédito, né?
Isso, exatamente. Ele funcionaria como um cartão de débito.
É necessário ter dinheiro na conta para fazer a transferência.
Com certeza, a transferência, porque é da mesma forma que é feito o TED ou o DOC. Precisa ter o valor, né, na conta para poder ocorrer a transação.
Ô Jéssica, e quais são as orientações do PROCON esse fim de semana agora, nessa sexta-feira, agora sábado e possivelmente nos próximos dias, vai estar aí com promoções, a chamada Black Friday e agora também tem o Week Friday. Quais são as orientações que o PROCON passam para os consumidores que, porventura, vão às lojas fazer as suas compras? O que se deve tomar de cuidado neste momento?
Então, Maria, primeiramente, eu sempre falo o seguinte, que o consumidor, ele deve pensar bem na hora de comprar, na compra que ele está prestes a fazer. Se ele precisa realmente daquilo, ou se ele está comprando apenas porque o preço está baixo. É o famoso consumo ou consumismo. Por quê? Essas ofertas tentadoras, o consumidor acaba endividando, acaba fazendo longas prestações e com isso acaba comprometendo o orçamento familiar. Então, primeiramente, eu falo isso. Pense bastante, está precisando daquilo que vai comprar para não poder comprometer o orçamento familiar. Agora, temos várias recomendações, né? É sempre bom ver o histórico de preço de produto, acompanhar durante a semana, para ver se naquele dia exato que o produto vai estar mesmo em promoção ou se não é a famosa maquiagem preta, Maria. Porque às vezes o fornecedor ele aumenta o preço daquele produto para dar 50%. Aí no valor final ele vai estar pagando o mesmo preço se ele fosse comprar em qualquer outro dia, entendeu? Então assim, o consumidor vai acabar comprando gato leve. Falo muito para ter cuidado com a publicidade enganosa. Vamos supor, um notebook que custa R$2.000, a pessoa está na Black Friday por R$500, com certeza vai ser golpe. Ter atenção com venda casada, porque geralmente essas lojas não informam ao consumidor que está embutindo ali o seguro ou a garantia adicional do produto que ele está adquirindo. Aí quando o consumidor pega o carnê, ele dá aquele susto que vê o valor da conta dele. Entendeu? Então tem bastante atenção com a venda casada. É bom também estar atento quanto à política de troca do produto, porque se o produto não apresentar defeito, o fornecedor, o lojista, ele não é obrigado a trocar. Só que o consumidor não gostou da cor ou que não se viu. Se o consumidor estiver na loja, comprando ali na loja física, ele tem que olhar bastante isso. Porque se a loja, como a loja não é obrigada a trocar, ele pode vir e ter eventual problema com isso. Agora, se o produto vier com defeito, já é diferente, né? O CDC já abrange esse tema.
Caso apresente problema, a pessoa teria até 7 dias para fazer essa troca, né?
Não, isso aí, Maria, depende da política de troca do comércio. Se for em loja física, o lojista, o comerciante, ele não é obrigado a trocar. Então, é importante a pessoa verificar sobre a política de troca daquela loja. Agora, na loja virtual, quando você for fazer a compra online através de site, aí sim você tem o artigo 49, que é o arrependimento que você pode devolver, você pode trocar dentro de 7 dias. Aí sim cabe o prazo de 7 dias.
Bom, para ficar clara essa informação então, Jéssica, acho que é importante. Essa informação de que a gente teria direito de trocar o material, o produto que comprou em até 7 dias, isso é válido apenas para a internet, compras online. Se eu comprar no estabelecimento comercial aqui em Ubá, vai depender da política de troca da empresa, então.
Exato, da empresa. Tem lojas, por exemplo, que não trocam no sábado, tem lojas que trocam até 7 dias, tem lojas que já não troca, tem lojas, entendeu? Então depende da política do comércio, tá? Isso aí não há lei que abrange isso, não. Agora, na compra feita pelo site, nas vendas online, aí sim entra o artigo 49 que tem direito à troca dentro do prazo de 7 dias.
Entendo, mas por exemplo, se a pessoa faz uma compra numa loja aqui no centro da cidade e aquele material que ela comprou, aquele produto, apresentou um problema, o lojista não pode se negar em fazer ali o reparo ou trocar o produto, né? Ele tem que dar uma solução.
Já é outro motivo, né? Aí é que já está com um problema, já vem com vício, aí sim o problema deve ser solucionado pelo lojista no prazo de 30 dias. Aí o lojista tem esse prazo para poder estar solucionando o problema para o consumidor.
No arrependimento, por exemplo, comprei uma camisa. Ah, não gostei dessa camisa, eu quero devolver, ou então eu quero o dinheiro de volta. Aí depende da empresa, né?
Depende da empresa. Aqui o bar nós temos, assim, já temos essa política que a maioria das lojas troca. A gente não tem problema com isso. Mas nas grandes cidades, por exemplo, não há isso.
Jéssica, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui nos microfones da Rádio Educadora, no Jornal Em Dia com a Notícia. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira esclarecer ou precise utilizar o serviço do PROCON, onde pode encontrar você?
É na rua Doutor Ângelo Barleta, número 98, no centro. E também pelo telefone 3531-5600.
Com essa pandemia, estão fazendo atendimento presencial?
Por agendamento. Presencial, mas é por agendamento. Liga para cá, a gente marca um horário, a pessoa chega e já é atendido no horário marcado. Aí não tem que ficar esperando muito.
Tá ok. Repete, fazendo favor, só o telefone e o endereço.
É rua Doutor Ângelo Barleta, número 98. Sim. Telefone 3531-5600. E o horário de atendimento é de meio-dia às 6 da tarde.